Este é o podcast GPS News, versão em áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade.
Imagina a cena. Uma cidade, Sapé, na Paraíba.
Certo.
Agora imagina um imposto que a população, a própria população, se junta e derruba. Com mais de 8 mil assinaturas, a lei foi revogada.
Fim da história, certo?
Deveria ser, né? Mas não. Errado. Anos depois, a cobrança não só continuou, como o prefeito atual foi lá e criou uma nova lei para basicamente trazer o imposto de volta.
Nossa!
E um ex-vereador está chamando isso com todas as letras de golpe.
E o centro de toda essa confusão é uma coisa que todo mundo sente no bolso, né? A contribuição de iluminação pública na conta de luz.
Exatamente.
O nosso trabalho aqui hoje é tentar entender como uma briga, que parece simples por causa da conta de luz, virou esse rolo todo em Sapé. De onde veio essa treta?
É isso aí. E para a gente analisar esse conflito, a gente tem uma fonte principal em mãos. É uma reportagem de 8 de janeiro de 2026 que traz uma entrevista exclusiva com esse ex-vereador, o Garibaldi Pessoa.
Ah, então vamos mergulhar na versão dele dos fatos.
Exato. É a narrativa da oposição. A nossa missão é entender essa acusação de ilegalidade, a suposta jogada política por trás disso e, claro, o que está em jogo para o pessoal de Sapé.
E é muito importante deixar isso claro desde o início. A gente está analisando os argumentos que foram apresentados por um dos lados do conflito.
Com certeza.
A prefeitura, com certeza, contaria uma história bem diferente, provavelmente focada na necessidade de recursos para manter a cidade iluminada, segura, essas coisas. Mas o nosso foco é dissecar a denúncia que a reportagem traz.
Ok, então vamos desvendar isso. O estopim mais recente dessa história toda é uma nova lei. A Lei número 19 de 2025.
Sancionada pelo prefeito Sidney Paiva.
Isso. E essa lei mexe no código tributário da cidade e recria a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a famosa CIP.
Certo. E aí já começa o ponto central da acusação do Garibaldi Pessoa. Para ele, isso não é uma simples alteração ou um ajuste, né?
Não mesmo.
Ele argumenta na reportagem que o prefeito criou uma taxa completamente nova e a lei passou com o apoio da base aliada na Câmara e foi publicada ali no comecinho de 2026, dia 6 de janeiro.
E é nesse ponto que ele solta a bomba. Segundo Garibaldi, o prefeito golpeou o povo sapiense. É um termo muito forte.
Muito.
A acusação é que essa lei simplesmente ignora uma decisão que a própria população já tinha tomado anos atrás. Mas chamar de golpe não é um exagero.
Poderia ser. Políticos criam e alteram impostos o tempo todo.
Exato.
Mas o que torna esse caso explosivo, pelo menos segundo a narrativa dele, é o histórico. Essa briga não começou agora, com essa lei nova.
Ah, tem mais coisa aí.
A reportagem nos leva, tipo, num túnel do tempo. A CIP original de Sapé é de 2002 e desde que nasceu sempre foi polêmica. Com gente entrando na justiça para questionar se era legal ou não.
E é aqui que a história fica bem interessante. Porque tem um capítulo de mobilização popular que é, nossa, impressionante.
Sim.
Em 2006, o próprio Garibaldi Pessoa, que na época era vereador, resolveu comprar essa briga.
E não foi do gabinete, sabe? Com ofício, discurso no plenário. A fonte descreve um trabalho de formiguinha mesmo.
Como assim?
Ele passou mais de 3 meses batendo perna pelo município inteiro. De porta em porta, conversando com as pessoas, explicando a situação.
E o resultado disso é o que me deixou de queixo caído. Ele conseguiu 8.132 assinaturas de eleitores.
É muita gente.
É muita gente. Para ter uma ideia, Sapé tem hoje uns 50 mil habitantes. 8 mil assinaturas é um movimento popular gigantesco para uma cidade desse porte.
Nossa, sem dúvida.
E com isso, ele conseguiu protocolar o que a matéria diz que foi o primeiro projeto de iniciativa popular da história de Sapé. A lei não veio de um político, veio do povo.
Exatamente.
E o mais importante, deu resultado. A fonte conta que, em 17 de julho de 2008, a Câmara Municipal votou esse projeto popular e aprovou.
Sério?
A lei que criou a taxa de iluminação foi oficialmente revogada. No papel, a CIP tinha morrido em 2008 por vontade expressa dos cidadãos.
Pera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. a população se mobiliza, coleta mais de 8 mil assinaturas, convence a Câmara a aprovar a revogação da lei.
Isso. E na prática, nada muda. A cobrança simplesmente continuou chegando na conta de luz como se nada tivesse acontecido.
Pela denúncia do Garibaldi, foi exatamente isso que aconteceu.
Que loucura.
E é esse o ponto que transforma uma disputa tributária local numa questão fundamental sobre a eficácia da democracia direta. A lei foi derrubada no papel.
Mas o boleto continua chegando.
Por mais de uma década.
Isso é muito doido. Como é que isso se sustenta? A prefeitura simplesmente ignorou a Câmara, ignorou a vontade popular.
Na visão do ex-vereador, a cobrança se tornou completamente ilegal a partir daquele momento, em 2008. E ele não está sozinho nisso. A reportagem cita que já existe uma decisão judicial.
Na justiça?
Em primeira instância, sim. Confirmando que essa cobrança depois da revogação era de fato ilegal. Ok, então o cenário é o seguinte. Uma taxa revogada pelo povo, uma justiça que, pelo menos no começo, diz que a cobrança é ilegal e mesmo assim a prefeitura continua cobrando por anos.
Exato. E isso tudo nos traz de volta para a nova lei do prefeito Sidney Paiva. Qual é a lógica de criar uma lei nova agora em 2026?
Aí a gente entra na interpretação que o Garibaldi faz do movimento do prefeito. Para ele, a criação dessa nova lei é uma espécie de confissão de culpa.
Uma confissão? A lógica é afiada, pensa comigo. Se a prefeitura realmente acreditasse que a cobrança antiga era legal, por que se dá o trabalho de criar uma legislação novinha em folha para garantir a mesma coisa?
Entendi a lógica dele. Mas, sendo o advogado do diabo aqui, a prefeitura não poderia argumentar que era só uma questão de organizar a casa?
Sim, claro. Olha, a lei antiga era confusa. Gerava briga na justiça, então fizemos uma nova, mais clara, para dar segurança jurídica a todos.
Sem dúvida, essa seria a contranarrativa mais provável. A prefeitura falaria em modernização, em segurança jurídica.
Certo.
Mas, para a oposição, a leitura é outra. Garibaldi acredita que o prefeito agiu por medo. A fonte diz que ele estava temeroso em perder os recursos da cobrança irregular.
Ah, por causa daquela ação judicial que você mencionou?
Exatamente.
Aqui já tinha uma decisão contra a prefeitura.
Então, na visão dele, o prefeito viu que ia perder a briga na justiça, o que faria o dinheiro parar de entrar.
Isso.
E para se antecipar a essa derrota, ele correu para criar uma nova base legal e garantir que o fluxo de caixa não fosse interrompido. É uma jogada de xadrez, né? Tanto política quanto jurídica. Exatamente. A nova lei não seria sobre o futuro, mas uma manobra para consertar um problema legal do passado e garantir a arrecadação. Transforma um ato administrativo numa peça de estratégia pura.
E a partir daí, as acusações dele saem do campo técnico e vão para o ataque político direto. Ele usa a expressão estelionato eleitoral. Isso é pesado.
Sim. A alegação é que o prefeito Sidney Paiva, durante a campanha eleitoral, teria se posicionado contra a taxa de iluminação para agradar o eleitorado, mas agora, com a caneta na mão, faz o exato oposto.
Mas isso não é, tipo, a crítica mais antiga da política? A distância entre a promessa de palanque e a realidade do governo?
Com certeza.
Chamar de estelionato não é forçar um pouco a barra?
Olha, pela ótica da oposição, que viu todo aquele esforço de 2006 ser ignorado por tanto tempo, é uma traição clara, mas você toca num ponto importante.
Qual?
É o conflito clássico entre o ideal da campanha e a realidade da gestão. A prefeitura provavelmente argumentaria que a situação financeira do município exigiu uma medida impopular, mas necessária.
É, a reportagem nos dá esse outro lado, mas dá para imaginar.
É esse o embate.
E ele não para por aí. Garibaldi diz que essa atitude é a marca da atual gestão. Ele critica uma suposta falta de diálogo com a população e um jeito de governar que ele chama de ditatorial. Basicamente, ele usa a nova lei da CIPE para pintar um retrato de todo o governo do prefeito.
Isso, a taxa vira o símbolo de algo maior. Ele conecta essa decisão a uma suposta velha prática da política de virar as costas para a luta do povo.
Se referindo àquela mobilização das 8 mil assinaturas.
Exato. E de, com a nova lei, basicamente admitir que a cobrança feita nos últimos anos era de fato irregular.
E tem mais um detalhe, né? Um ponto técnico, mas que parece ser a cereja do bolo na argumentação dele. Algo sobre quando essa nova taxa poderia começar a ser cobrada.
Sim, e isso é crucial. Ele invoca uma regra do direito tributário brasileiro chamada princípio da anterioridade.
Nome complicado. É um nome complicado para uma ideia bem simples. Proteger o contribuinte de surpresas.
Certo. E como isso se aplica aqui?
De forma bem direta. A Constituição diz que, na maioria dos casos, o imposto criado ou aumentado num ano só pode começar a ser cobrado no ano seguinte.
Ah, para dar tempo das pessoas e empresas se planejarem.
Exatamente. Como a nova lei do prefeito foi publicada em 6 de janeiro de 2026, a argumentação do Garibaldi, segundo a fonte, é que a cobrança dessa nova taxa, mesmo que alguém a considere ilegal, só poderia começar em 1 de janeiro de 2027. Ah, entendi. Então, mesmo que a gente ignore toda a história do golpe e da confissão, ainda teria um problema legal logo na largada.
Pois é.
A prefeitura estaria atropelando a Constituição se começar a cobrar a taxa ainda em 2026?
Pela leitura que o ex-vereador faz, sim. Ele adiciona mais uma camada de questionamento legal. Não é só sobre o passado supostamente ilegal da cobrança, mas também sobre uma aplicação que seria inconstitucional da nova regra agora, no presente.
Então, o que tudo isso significa no final das contas? Ele usa essa questão da taxa para fazer uma crítica bem mais ampla ao governo, certo?
Exato. A reportagem mostra que, na reta final da entrevista, a CIP vira o gancho para um desabafo geral sobre a administração. A fonte traz citações bem duras.
Tipo o quê?
Ele chama a gestão de 2 mandatos midiáticos e diz que o prefeito prometeu muito e pouco entregou.
E ele dá exemplos concretos ou fica só na acusação genérica?
Ele lista outras queixas. A matéria menciona problemas que ele apontou na saúde, que estaria precária, na educação, que ele considera inadequada, e a existência de obras paradas há anos pela cidade.
Entendi. Então ele está basicamente sugerindo que a prefeitura está criando esse imposto, que ele considera ilegal em vários níveis, para talvez tapar buracos de uma má gestão em outras áreas.
Essa conclusão aqui a argumentação dele nos leva. A frase final dele na reportagem amarra tudo isso. Ele diz que o prefeito agora quer continuar tirando ilegalmente dinheiro do bolso do povo sapeense.
Nossa.
Fica claro que, para o ex-vereador, a questão da iluminação pública não é um caso isolado, sabe? É o sintoma mais visível de um modelo de gestão que ele desaprova por completo.
Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente começou com uma nova lei de iluminação pública e terminou com um panorama completo da oposição em Sapé.
Pois é. O que a gente tem, segundo a fonte, é uma taxa com o passado conturbado, uma vitória popular histórica que a cancelou no papel
e que foi ignorada.
Exato.
E agora uma nova lei do prefeito atual, que o opositor chama de golpe, de confissão de ilegalidade e até de estelionato eleitoral.
Isso. E se a gente for extrair os aprendizados dessa história, algumas coisas saltam aos olhos. A primeira é essa tensão nítida entre a vontade popular, que foi expressa de forma muito clara
nas 8 mil assinaturas.
Isso, e a realidade da máquina pública, que continuou agindo como se nada tivesse mudado por mais de uma década.
É a democracia direta contra o pragmatismo ou a necessidade de quem administra a cidade, né? Uma briga de forças bem desigual, parece.
Pode ser visto assim. Um segundo ponto é como princípios legais, como o da anterioridade, que parecem coisa de advogado, tem um impacto direto no bolso das pessoas.
Verdade.
O debate não é só passional ou político. Ele tem uma dimensão técnica que pode definir se o imposto é justo ou não e quando ele pode ser cobrado.
E o terceiro ponto, qual seria?
É sobre narrativa. Essa história é um exemplo perfeito de como um mesmo ato, que é sancionar uma nova lei, pode ser contado de maneiras completamente opostas.
Totalmente.
Para a prefeitura, provavelmente é regularização. Para a oposição, é manobra e confissão. A política, no fim do dia, é uma grande batalha para ver qual história cola mais, né?
No fim das contas, a gente fica com essa imagem. O povo vai para a rua, coleta assinaturas, a lei muda oficialmente no papel, mas o boleto continua chegando.
Exato.
Parece que, na prática, a caneta do Poder Executivo falou mais alto que 8 mil cidadãos organizados.
E essa é a grande reflexão que essa fonte nos provoca. Ela detalha uma vitória democrática legal, conquistada com muito esforço, mas também mostra como essa vitória foi na prática contornada ao longo do tempo.
Deixa uma pergunta no ar. Isso nos deixa com uma pergunta incômoda. qual é o verdadeiro poder e, principalmente, a longevidade de uma vitória da democracia direta local quando ela bate de frente com as necessidades financeiras e a vontade política de quem está no poder. Assinatura no papel é o fim da batalha ou é apenas o começo de uma nova fase dela?
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação. Notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no portal GPS. Fique por dentro do que acontece.